Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 13, versículo 19. Diz assim: a todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Amém. Então, nós começamos aqui por esse versículo, depois nós vamos passar aqui para frente, o outro capítulo. Mas eu queria que você entendesse o esforço, queria que você percebesse o empenho que a gente faz, que Deus faz, na realidade não somos nós, é Deus, né? O empenho de Deus no sentido de que a igreja entenda, né? Em outro lugar diz assim, que aquele que ensina esmere-se no ensinar. Aquele que ensina, esforça para ensinar. Né? Então, é importante demais entender. É muito importante entender. É fundamental entender. E a gente tem que entender. E é por isso que Deus vem falando há muito tempo, né? Desde quando começou o mundo, desde quando começou as coisas, Deus vem esforçando nesse sentido, fazendo com que o homem entenda. Porque agora, para nós sairmos das mãos do inimigo, né? Para nós ficarmos livres, é preciso que a gente entenda. Não tem outra maneira, não. Amém? Não tem outra forma, não. Porque quando Satanás nos prendeu, nos fez seus escravos, foi exatamente isso. Foi levando o homem a pensar, a raciocinar. Mostrou para o homem: olha, está vendo essa árvore? Essa árvore não é bonita, não sei o quê, não sei o quê, né? Essa árvore não é agradável à vista? Essa árvore não tem... Você olha para a árvore, vê se essa árvore não é boa. E ele foi, então, ele foi mexendo com o homem, até que o Espírito... Ele foi... iludindo, né? E é o Espírito que até hoje existe. Até hoje é o mesmo Espírito que o mundo tem, é o mesmo Espírito. É o Espírito que mente, é o Espírito que engana, é o Espírito que ilude, né? É o Espírito falso, é o mesmo Espírito. Então, Satanás chegou e fez com que o homem... Olha, vê essa árvore. Imagina isso. Pensa assim. Ele levou o homem a pensar. E o homem acreditou, então, naquilo que ele ofereceu. Tá certo? O homem ofereceu... O Satanás ofereceu uma coisa para o homem. Ofereceu uma coisa para o homem. E ele... Na sua maneira de enganar, de iludir, ele conseguiu fazer com que o homem acreditasse, aceitasse aquilo. Né? E o homem então falou: realmente, você tem razão. Então, ele deu razão. Eva deu razão para ele, para o diabo. A prova de que ela deu razão, qual foi? A prova de que ela falou para ele, não, você tem razão, é verdade, isso é verdade. Você está certo. Qual foi a prova de que ela realmente concordou com o diabo?
Foi que ela passou para o parceiro dela, né?
Ela foi imediatamente levar a mesma mercadoria, ela foi levar a mesma coisa que ela gostou, ela foi levar para o outro. Ela foi oferecer para o outro. E o outro acreditou. O outro também teve a mesma fraqueza. O outro também teve o mesmo defeito, né? Comeu aquilo que ela ofereceu para ele. Amém? Agora, para inverter esse quadro, para inverter essa situação, não tem outra alternativa a não ser fazendo você entender e fazendo você escolher, acreditar. Amém? É, Satanás é porque é muito melhor do que eu. Satanás é porque é muito mais esperto, muito mais sábio, muito mais... E ele, com poucas coisas, eu acredito, ele convenceu. E aquilo que nós não sabemos. Nós temos muita dificuldade. E talvez também, tem outro detalhe. É muito mais fácil você sujar do que você limpar. Mas não tem outra alternativa. Agora, nós somos obrigados a entender, a aceitar a orientação de Deus, a explicação de Deus, e ficarmos convencidos de que melhor é isso, e aí eu vou provar que eu acreditei, eu vou provar que eu aceitei, quando eu levo para os outros, para as outras pessoas. Eu vou chegar para o Elmo e dizer, Elmo, eu achei uma coisa muito melhor. Eu achei um negócio muito melhor. Eu achei algo muito mais importante. E eu vou passar então para o Elmo. Eu vou passar isso para o Alessandro. Eu vou passar isso para as pessoas. Aquilo que eu... Agora eu fiquei convencido de que eu achei uma coisa melhor. Eu encontrei algo melhor do que aquilo que Satanás me ofereceu. Então... A gente precisa, primeiro, entender o que foi que Satanás nos ofereceu, tá? O que foi que ele nos ofereceu? Ficarmos convencidos de que isso aqui não é bom. Ficarmos convencidos de que isso que nós não serve. E segundo, ver o que Deus nos oferece. E ficarmos agora convencidos que o que Deus nos oferece é melhor. Amém? Amém? Tá certo? O que foi que Satanás nos ofereceu? Nós precisamos saber. Que eu vou para você separar. O que foi que ele ofereceu e chegarmos à conclusão que não é bom e que é ruim, que é terrível, que não é bom. E depois também estarmos conscientes, né, do que é que foi, qual a mercadoria, qual a oferta, o que foi que Deus ofereceu para você. Amém? Cientificar de que é bom, e ficar com isso, e aceitar, e crer. Aí eu pergunto, O que foi que Satanás ofereceu para o homem? O que foi que Deus ofereceu para nós? Então, quando ele diz aqui, no versículo 19, assim, todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno, ele arrebata o que lhe foi semeado no coração. Por que que o maligno vem e tira logo? Por que que o maligno, ele tira logo, logo? Por quê? Antes que você entenda. Antes que você entenda. Então ele procura imediatamente tirar. Então Deus vem e semeia. Se você tiver dificuldade para entender, se você tiver dificuldade para entender, o maligno vai providenciar imediatamente roubar aquilo. Por quê? Ele tem medo. Ele sabe que se você entender, é perigoso você abandonar. É perigoso você largar ele. Amém? Quais são as providências que ele faz para tirar isso do seu coração imediatamente? Tem muitas. Nós não vamos citar aqui, mas existem muitas, muitas providências. Quando a palavra é semeada no seu coração, antes mesmo que essa palavra venha a produzir fruto, antes mesmo que ela venha a se tornar a planta que Deus queria que ela se tornasse, ele vai providenciar o quê? Arrancar aquela planta. Ele vai providenciar de imediato, impedir que essa semente nasça. Se ela nascer, ele vai impedir que ela cresça. Se ela crescer, ele vai impedir que ela dê fruto. Amém? Vocês concordam? E as providências são várias. São várias providências. Até um barulho. Até doença. E assim, outras coisas mais. Eu poderia enumerar aqui várias, muitas. O que o diabo não quer é que você entenda. Que você entenda a palavra. A palavra de Deus. Que você entenda a palavra que é para você. Ele fala aqui, ó. A palavra de quem? Do reino. Bom, vamos aqui, gente. O que foi que Deus ofereceu para nós? Aliás, o que foi que Satanás ofereceu para nós? E que hoje nós descobrimos que não é bom. O que foi que Satanás ofereceu para nós? Atenção, todo mundo aí. O que foi que Satanás ofereceu para nós e que nós descobrimos que não é bom? Hã? Você quer falar? Levanta a mão. O que você acha que foi?
Eu acho que foi isso.
O que Satanás trouxe para nós que, não é, que nós entendemos que não é bom?
Conhecer o bem e o mal.
Vamos ver, o meu quer falar.
Ele ofereceu para nós um engano, né? Ele ofereceu para nós ser igual a Deus. Mas na realidade era um engano.
Vamos ver o outro.
Vamos ver o outro.
O que foi o Satanás ofereceu para nós? O que foi que o diabo nos deu? E que nós descobrimos que não é bom.
Eu creio que foi isso aí, o conhecimento do bem e do mal. Eu creio que foi o conhecimento do bem e do mal. Agora, através do conhecimento do bem e do mal, veio outro.
Vamos ver o que foi que Deus nos ofereceu. Que às vezes, descobrindo o que Deus nos ofereceu, nós vamos saber o que Satanás nos deu, né? Tá certo? Vamos ver o que Satanás nos deu. Porque, o que foi que Deus nos deu? Hã? Não, Jesus quando chegou, ele disse, olha, hã? Chegou o reino de Deus. Então, quando Satanás nos enganou, o que, que ele fez? Ele tirou você do reino de Deus e botou no reino dele. Ele quis dizer que o reino dele era melhor. Ele tirou você das mãos de Deus e trouxe para ele. Então hoje, por exemplo, nós, o mundo jaz no maligno. O mundo, o reino do mundo, não é o reino de Deus. Não é o reino de Deus. Amém? Então foi, e é isso que o diabo fez. Foi isso que o diabo fez. Tomou o homem. Porque o homem tinha livre-arbítrio e ele tinha domínio sobre tudo, né? E o homem, então, Deus, Satanás fez, tornou o homem prisioneiro dele. E passou, então, a reinar o homem, a governar o homem, a dirigir o homem. Amém? Quando Jesus veio, o que, que Jesus trouxe? Olha, avisava vocês, chegou o reino de Deus. Chegou alguém que não vai obedecer a Satanás. Chegou alguém que não vai obedecer a Satanás. Amém? Cujo joelho não vai dobrar diante de Baal, chegou alguém que não vai escutar esse safado. Amém? Chegou alguém aqui que entende das coisas, etc, etc. Aí, então, chegou quem? E o diabo sabia que não adiantava conversar com ele. Não adiantava, né? Tentar iludir, falar com Jesus. Não adiantava. Então, o que, que Jesus trouxe? O reino de Deus. O que, que ele nos oferece? O reino de Deus. O que é que Deus nos oferece? O reino de Deus. O que, que foi, então, agora? Você já sabe o que, que foi que o diabo trouxe para o mundo e você tem certeza que não é bom. Das trevas os converta à luz, do poder de Satanás para Deus. Olha, do poder de Satanás para Deus. É o reino do poder de Satanás, quer dizer, é o reino das trevas, é o reino de Satanás, é o reino do mundo. Então é esse reino aqui. Agora, como, presta atenção, é esse reino aqui. Você tem certeza que ele não é bom. Amém? Se você não tiver essa convicção, se você não tiver, enquanto nós não entendermos é assim mesmo, irmão? Tá certo, português? Enquanto nós não entendermos que esse reino não é bom, nós não vamos passar para o outro. Amém? Esse reino de baixo, como que se alcança esse de baixo? Hã? É fácil? Não é fácil, é com esforço, é com esforço. Vamos ver algumas coisas do reino do mundo que você sabe que não é bom? Vamos ver algumas coisas do reino do mundo que você sabe que não é bom? Vamos ver. Ninguém lembra? Hã? Vamos ver algumas coisas do reino do mundo. Esse reino que você levanta de manhã e corre até de tarde, levanta e corre, busca e tal, e etc, etc, etc. É essa luta que se tem. Então vai, vamos ver. A morte. Pertence a que reino? A morte. Pelo pecado, entrou a morte. No reino de Deus, No reino de Deus tem morte? Mesmo que morra, viverá. Já passou da morte para a vida. O reino de Deus é diferente. O reino de Deus é diferente. Você pode não ter entendido, você pode não ter alcançado, nós podemos não ter entendido, nós podemos não ter alcançado. Mas o reino de Deus, morte não está no reino de Deus, não. Onde está a morte, a tua vitória? Cadê? Jesus Cristo ressuscitou. Se Jesus Cristo ressuscitou, é porque a morte não tem mais domínio. Amém? Amém? Deixe os mortos enterrar os mortos. Você vem e siga-me. Quer dizer, você não é morto e nem vai morrer. Você viverá, você tem vida eterna e a sua vida começou agora. Você está apenas nesse corpo. Amém? Olha que coisa tremenda. Você está ainda nesse corpo. Quer dizer, você não é desse corpo mais. Amém? Mas é preciso entender. É preciso entender para poder querer. Isso é com esforço mesmo. Isso é com esforço mesmo. Não pensa vocês que eu estou aqui, sabe, massacrando vocês. Não. Eu também estou querendo entender por isso. Amém? Agora, o outro, não, esse aqui não quer que eu entenda. Ele não quer que eu entenda. Ele vai aproveitar o máximo que ele puder de mim. Ele vai tirar a última gota que ele puder de mim. Ele não quer que eu entenda. Que eu ainda fique na ilusão. De que o reino dele é bom, mas não é. Amém? Não é. A morte, o que mais? Doença. É porque você não, às vezes não ficou doente. A doença. Agora você não ficou, mas o seu vizinho. Entendeu? Você não está em guerra, mas o seu irmão está em guerra. Guerra. Amém. Violência, ódio. Amém. Isso. Velhice. Cansaço. Você não ficou velho ainda, mas você, se não morrer antes, vai ficar velho. E eu quero ver, eu só quero viver mais para te ver velho. Amém? Eu só quero ver. Para você, eu falei que você ia ficar velho? Amém? E você achava que você nunca ia ficar velho? Mas então, todas essas coisas são... Todas essas coisas. O meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Então, muito cuidado. Então, muito cuidado. Quem vive, quem é do reino de Deus, mas ainda está no mundo, tem que ter muito cuidado. Por que tem que ter muito cuidado? Porque senão... O outro não descansa. Ele, enquanto você estiver nessa carne, enquanto você estiver nesse corpo, ele ainda vai tentar trazer você, enganar você. Amém? Amém? Agora vamos lá na frente, né? No capítulo 18. Versículo 15, quem vai ler para mim, por favor? O que, que eu quero fazer você entender? O que eu quero, não. O que Deus, né, certamente quer fazer que a gente entenda. Quem está com o microfone? Está aí? Pode ler, por favor, a partir do versículo 15.
Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre
Repete de novo.
Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. E, se não as escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei?
Bom, ela vai lendo novamente. Eu quero que você entenda. Você poderia perguntar o que tem isso a ver com o que nós estamos falando. Primeiro, o que nós estamos lendo. O que é que nós estamos lendo? Nós estamos lendo. Como é que foi no versículo 19? Lá o versículo 19, Mateus. Quem ouve a palavra. Quem ouve a palavra. É isso mesmo? É assim? Quem ouve a palavra do reino. Então, o que é que nós ouvimos do reino? O que é que nós estamos lendo aí no capítulo 18? Palavra do reino. A palavra do reino. Amém? É a palavra que você tem dificuldade para entender. É a palavra que você tem dificuldade para aceitar. É a palavra que você tem dificuldade para ouvir. É a palavra que você, só de escutar, né? Tem dificuldade. Tem dificuldade. Né? É a palavra que Satanás não quer que você escuta. Porque ele sabe que se você entender, você escutar, se você entender, você vai se opor a ele. Amém? Você vai se opor a ele. Como Jesus se opôs. Como Jesus se opôs a ele. E Jesus foi se opondo a ele, que Jesus inaugurou o reino de Deus aqui na terra. Foi se opondo a ele que Jesus inaugurou o reino de Deus aqui na terra. Ah, então eu não te dou comida, então não dá. Ah, então eu não vou te dar isso, então não dá, ué. Amém? Então eu vou te prender, então prende. Amém? Nós pecamos aonde? Onde é que nós pecamos? Onde é que nós pecamos? Não, então não te dou isso. Ah, então tá. Então tá. Então eu vou te prender. Ah, não, então tudo bem. Então, o que você quer que eu faça? Amém? Não é verdade? Ah, mas você então vai ficar, você vai ficar doente. Foi exatamente aquilo que o diabo falou lá, o dia que ele falou para mim, assim, olha, né, os problemas que você passa na sua casa, eu sei dos problemas que você passa na sua casa, e você, e com quem diz? Olha, você para, e eu vou, para, passa para o meu lado. E pronto. Perdão, de você não quero nada. Mas graças a Deus que eu ainda era novo na fé e tive a coragem. Porque quando a gente vai ficando velho na fé, É mais fácil a gente negar. Porque o amor esfria. A fé diminui. É? No começo, Paulo diz que no começo, as pessoas tiravam até o olho, dava para ele, se fosse preciso. Mas depois que vai ficando antigo, a palavra não faz mais o mesmo efeito. A palavra não faz o mesmo efeito. Ali, quando você lia um versículo ali, você ficava tão empolgado, você lia um versículo, você queria ser santo, você queria ser justo, você queria, né, servir realmente a Deus, você queria amar todo mundo, não importasse quem fosse. Amém? Então, graças a Deus, porque foi naquela época. E eu falei para ele, né, de você eu não quero nada. Então, certamente ele tomou o que ele tinha me dado, né, não me deu mais nada. E se eu tenho alguma coisa, eu tenho que atribuir a Deus. Amém? Se eu tenho alguma coisa, eu tenho que atribuir a Deus. Mas ele não quer que você entenda isso. O diabo não quer que você entenda isso. Para que você continue escravo dele a vida inteira. A Bíblia diz em um lugar aqui, que eu não sei, alguém pode... O medo da morte... Onde é que está isso? Com medo da morte. Permanecesse escravo do pecado. Medo, medo, medo. Amém, gente? Então está dizendo, por quê? O que tem a ver isso aí com o que tem a ver isso aí? Porque lá no 19 está assim, aquele que ouve a palavra do reino e não entende. Qual é a palavra do reino? Qual é a palavra do reino? Que tem aqui, ó, aqui no mundo, o que a gente, sabe, escuta e dá atenção e olha, você não vê ninguém dormindo diante de uma novela. Você não vê ninguém dormindo diante das coisas do mundo. Você não vê ninguém dormindo, sabe? Você vê muito pelo contrário, o povo num esforço danado, antes do sol sair até o sol esconder. O povo correndo e pelejando e se esforçando, e vendendo e comprando, né? E etc, etc, etc. Mas a gente não vê o mesmo empenho, a gente não vê o mesmo empenho, o mesmo esforço, Nosso. Pelo reino de Deus. Amém, gente? Amém? Pelo reino de Deus, vocês vão concordar comigo. Eu estou no meio de vocês. Nós não temos o mesmo empenho, o mesmo esforço pelo reino de Deus. Aqui deve ter muita gente que faz isso, graças a Deus. Mas me tira. Eu estou entre aqueles que não têm o mesmo empenho pelo reino de Deus. Mesmo esforço pelo reino de Deus. Amém? 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 Então, por quê? Por que será? Por que será? Por que será que nós não temos esse empenho aqui pelo reino de Deus? Por que será? Hein? Por quê?
Eu acho que é pela falta de entendimento.
Concordo. Às vezes a gente entende, mas não tem fé. Às vezes a gente entende, mas não tem coragem. Amém? Assim a gente entende, imagina a coragem que Jesus teve. E aí pronto. Agora, como é que nós vamos fazer? Às vezes nós até entendemos um pouquinho, mas nós não temos a coragem, a disposição, a fé. Senhor, pelo menos, gente, aquela disposição para pedir, né? Porque o reino de Deus é alcançado com esforço. Então, se nós pedíssemos, Senhor, né, leva-me para o seu reino. Senhor, domina sobre mim. Senhor, reina sobre mim. Senhor, eu sinto que eu não estou. Ontem nós oramos aqui, no louvor. Ontem nós oramos aqui no louvor. E eu estava explicando mais ou menos isso para os irmãos. No Salmo, qual Salmo? 31. Eu falei 81, ontem errei, né? No Salmo 31 está lá. A gente não acredita. Nós, aí, o que acontece é que nós usamos muito pouco e Deus, o reino de Deus, às vezes está pertinho de nós. O reino de Deus, às vezes, está perto de chegar. Amém? E nós, orando aqui ontem, aí Deus deu uma visão para Fernanda de que o rei, cada pessoa tinha ao lado dela. Como é que foi, Fernando? Cada pessoa tinha ao lado dela. Presta, não termina.
Tinha ao lado dela um anjo.
Cada pessoa tinha ao lado dela um anjo.
Só que o anjo estava parado, quietinho.
Só que o anjo estava parado, estático. Ao lado da pessoa.
É que foi no começo, né? Aí depois, no final, quando nós, o Senhor fez a gente ir para outro rumo, né? Louvar, cantar, diferente. Aí que saía uma rotina, eu, cada pessoa que estava aqui saía aquela pessoa assim, amarrotada, angustiada, cabelo despenteado, saía. Mas ficava a gente aqui, mesmo tempo que saía esse povo derrubado, ficava um outro povo aqui louvando. E abria aqui no céu, como se o céu abrisse, desciam uma escada e desciam as pessoas e começavam a louvar com a gente. Aí o homem, o anjo que estava do lado do Senhor, falava assim: agora melhorou, agora ficou bom.
Amém. Em outras palavras, porque vocês não vão entender o que ela falou, em outras palavras, é o seguinte: o anjo veio no começo, o anjo veio e ficou do nosso lado. E aí nós começamos aqui a falar, depois nós começamos. Aí, quando começamos a cantar, aí entrou, os meninos começaram a música ali, que não era a música. Não era a música. E aí, como nós estávamos aqui treinando, porque durante a reunião é difícil a gente parar, mas como nós estávamos aqui treinando, eu disse para ele, né, começamos, tocamos um pouco, falei: vamos parar, para aí, por favor. Aí fui explicar para eles que não era aquela música. Por que não era? Aí mudamos a música. E mudou completamente o ambiente. E nós começamos a louvar, e nós começamos a orar, e etc. E mudou o ambiente, de tal maneira que o Elmo estava lá em cima e desceu aqui para baixo. O Ramiro estava lá, não sei aonde, chegou até ali. Os meninos abriram a porta ali. A Eva, que estava lá na casa dela, veio para cá. Se a gente aperta um pouquinho, amém? Aperta um pouquinho. Mas aí, dona Zé, mas foi tão bom, sabe? Foi um. O espírito mudou. Aí o que que acontece? O que que Deus mostrou na visão? O espírito do Rossini, o espírito abatido, o espírito derrotado, o espírito sem pé, saiu. Foi embora. Esse espírito que Deus não quer. E ficou o quê? O que que ficou aqui? O espírito de realmente de louvor. Ficou o espírito que queria, ficou o espírito de fé, etc. Né? E aí realmente o ambiente mudou. A igreja não estava aqui, só estava aqui o pessoal do louvor. Amém? Mas é isso que Deus quis mostrar para nós. Que Deus está ao nosso lado. Que Ele está conosco, como foi falado agora mesmo. Mas o diabo não quer que você entenda isso. O diabo não quer que você use ele. O diabo quer que você fique, sabe, envolvido realmente com o mundo. e não tenha o reino de Deus com você. Aí nós começamos a orar e começamos a buscar realmente aquilo que Deus queria. Aí, como ela mostrou, abriu e o céu desceu. E ó, agora melhorou, agora melhorou. E nós oramos contra o espírito disso, o espírito daquilo, que esses espíritos pudessem sair de nós. Esses espíritos desanimados, esses espíritos tristes, esses espíritos, sabe, sem coragem, esses espíritos que estão perdendo a fé, esse espírito que está, que saísse de nós. Amém? Que ficasse realmente o Espírito de Deus, aquele que pertence a Deus, ficasse entre nós. Amém? Bom, aí, o que, que nós temos a ver com isso aqui? Temos a ver aqui o seguinte. Aí, onde é que eu estava lendo? Mateus 18? Ah, aqui. Nós estávamos aqui. Ele diz, olha, tudo que vocês ligarem aqui no céu, você vai ser ligado no, lá. Tudo que vocês fizerem aqui, você vai ser feito lá também. Então, quem tem que fazer as coisas é a igreja. É a igreja que tem que fazer. Se vocês fizerem, nós vamos fazer também. Mas se nós fizermos errado, se nós não fizermos de acordo com a palavra do reino, não vai ser feito lá. Amém? Então, para que nós tenhamos esse privilégio, esse privilégio, o Manel fala privilégio, esse privilégio, nós temos que fazer de acordo com a palavra do reino. Mas se nós fizermos, se nós ligarmos, por exemplo, se você não estiver de acordo com a doença, se você não estiver de acordo com a injustiça, se você não estiver de acordo com a opressão, as pessoas oprimidas, sofrendo, se você não estiver de acordo com a fome, com a miséria, que, né, com as coisas que estão acontecendo, a sua oração, a igreja orar dessa maneira, nós não estamos, Senhor, de acordo. Senhor, ensina. Se nós quisermos fazer melhor, nós vamos pedir Ele para ensinar. Se nós quisermos fazer, Senhor, né, renova a nossa fé. Senhor, nós estamos caindo, renova a nossa força. Com a glória que eu tenho, eles vão expulsar demônio, eles vão pisar a serpente, se beber algum veneno mortal, não lhes farão mal. Eles vão fazer isso. Glorifica eles, Pai. O que que então falta para a gente, Fernando? Hã? O que que falta para nós, então?
Coragem.
Falta coragem. Porque, por exemplo, se você vir aqui e pedir também, não precisa ter ninguém aqui não, mas se você voltar os seus olhos para o monte, tendo em mente a igreja, o povo, e dizer, Senhor, faz isso, né? Eu tenho certeza, o Espírito que Deus quer é esse. É esse o Espírito que Deus quer. As pessoas precisam da igreja. Né? Deus mandou que a igreja fosse o sal para o mundo, a luz para o mundo. Não é porque nós estamos passando problema. Então ele diz aqui, ó, interessante, parece que tinha passado uma coisa para outra, não é? Aí Falou assim, ó, se alguém pecar, você vai, conversa com ele. Por exemplo, o que que acontece? E é uma coisa que a gente não faz. É uma coisa que a gente não faz. A gente deixa a pessoa pecar até esborrachar. Amém? E não é o correto. Ela tem, a pessoa tem até o direito depois de dizer, olha, ninguém falou nada para mim, ué. Mas o correto ali é o seguinte, vai, o humilde está pecando numa determinada área, numa determinada coisa, não sei o quê. Imagina o humilde está pecando nisso. Então, quem está vendo isso, vai lá, em vez de falar, em vez de criticar, em vez de jogar pedra, vai, humilde, meu irmão, você está pecando nisso. Não, não estou, não. Não, não, eu estou fazendo certinho, estou fazendo em riba. Não, humilde, olha aqui, ó, pelas escrituras, você, isso não está certo, humilde. Olha aqui, tá bom, então vem cá, humilde, vamos orar. Né? Você, vamos ver o que, que Deus vai mostrar para nós. Vamos chamar a Juliana. Não, a Juliana não. É, vamos chamar fulano. Não, fulano não. Vamos chamar um que não tem visão e Deus vai dar uma visão para ele. Amém? Vamos chamar uma pessoa, vamos pedir um sonho. Vamos pedir um sonho de ninguém que nunca sonhou. Um sonho de alguém que nunca veio aqui no meio. Então vamos fazer isso. Mas vamos lutar. Amém? Aí tá. O humilde reconhece. Tá, pronto. Amanhã o humilde de novo. Então, outra coisa. Vamos lá. Aí, se o humilde não levou em consideração, vamos chamar aqui o Alessandro. Vem cá, Alessandro. Ó, você concorda que o humilde, que aquela camisa do humilde está muito amarela para o reino de Deus?
Nem.
Você não acha que esse bigodinho do humilde está meio estranho para o reino de Deus?
Amém.
Você não acha que o humilde... Vamos lá, Alessandro. Vamos lá, quem sabe... Ele não me ouviu, mas quem sabe você e eu ele ouve. Vamos lá. Aí nós vamos lá. Ele não ouve. Vem cá, o Elmo. Três. O humilde... Aqui. É isso, gente. E você sabe quantas vezes? Aí Pedro falou, senhor... Pedro, pensando mais ou menos assim, igual o homem... Pedro perguntou, até quando? Quantas vezes nós vamos fazer isso? Amém? Pedro falou, até quando? Não é bom a gente arrancar logo o humilde e jogar fora, não? Não. Pedro falou, até quando? Quantas vezes, senhor? Aí Pedro lembrou logo do 7, né? Lá da lei. Pedro, aí Jesus falou, não. Respondeu Jesus, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. O que que isso me chama a atenção? Me chama a atenção o seguinte, realmente o reino de Deus é uma coisa difícil demais. Difícil demais. A nossa luta é contra o diabo, mas o diabo mesmo açucarado. O reino de Deus não é fácil. E se nós quisermos o reino de Deus mesmo, aquele reino de Deus mesmo, nós temos que fazer esse trabalho. Alguém tem que ter misericórdia. Alguém tem que ter misericórdia e chamar e falar, Fernando, antes do Fernando se lascar. Porque depois que se lascar, não adianta. Concorda, Paulinho? Antes. Porque depois que acabar, não adianta mais. De chegar e ter misericórdia. Isso é, porque você entende, ó, aquela pessoa ali, a Eva, o Rossini, olha, ali, se Deus não tiver misericórdia, se Deus não tiver misericórdia, se Deus não tiver compaixão ali. Amém, gente? se você vê o seu irmão pecar, se você vê o seu irmão pecar, então, normalmente, o que, que a gente faz? Nós não temos misericórdia. Nós estamos vendo o nosso irmão pecar e a gente não tem misericórdia. A gente, não sei qual é o espírito que toma conta da gente. Qual? Quando você vê o seu irmão pecar?
Falta de misericórdia.
Qual é o espírito que toma conta da gente?
Primeira coisa que a gente faz é julgar, condenar.
É.
Acho que a gente fica com medo da pessoa ficar com raiva da gente.
É, tem isso também. Mas um problema mais sério que foi falado aqui é o seguinte. Um espírito de condenação, um espírito de em vez de ter misericórdia, em vez de... Então já vai logo julgando, já vai logo fazendo um juízo. Faz um juízo da pessoa. E não tem essa misericórdia. Amém? A pessoa, você prepara, porque quando você vai falar, a pessoa vai reagir, ela não vai reagir muito bem. Ela vai reagir normalmente, porque o espírito que está fazendo ela pecar, ele vai reagir também negativamente, mas você vai preparado, veste a armadura de Deus e vai. E não chega se você, presta atenção, hein? Cuidado para poder, de repente amanhã sai todo mundo aí dando tiro para todo lado. Não é assim não. É, primeiro você precisa estar aqui. E você precisa estar... Você, depois de muita oração, depois de você precisa estar realmente certo de que o irmão está pecando. Você precisa estar certo de que o irmão está pecando. Ele não vai te receber muito bem, não. Mas quantas vezes nós vamos fazer isso? Quantas vezes for necessário? Amém? Infelizmente não dá para a gente ler tudo, porque o tempo já está passando. Aí, mas lê, por favor, Pia. Lê rapidinho aí, versículo. Separou até daí para frente. Então, Pedro 22. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, esse espírito, esse reino aqui, é um reino diferente. Esse reino é um reino... Por isso é que nós precisamos desejar esse reino. Porque, mas você precisa entender que ele é bom. Ele é bom. Ele é misericordioso. Ele é bondoso. Sabe, é um reino tremendo. Sabe, é um reino que vai... Esse reino, ele pode realmente te dar a paz. Esse reino pode realmente te dar o descanso. Amém? Esse reino é bom. A Bíblia diz assim, se você sabe que o Senhor é bom, saber que o Senhor é bom é saber que Ele está no reino, que Ele reina. Deus tem feito isso por mim. Deus tem feito isso por mim. Deus tem feito isso pelo meu irmão. Eu não posso pensar só em mim. Eu vejo que o reino de Deus tem sido misericordioso, principalmente pelo que ele faz pelo meu irmão. Amém. O reino de Deus, ele é tremendo. Principalmente pelo que ele faz pelo meu irmão. Amém. Leia, por favor, Pia.
21 e 22?
Do 20, 20 quanto? 22. Vem, vem rapidinho aí, 22, na frente.
Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar...
Aí, olha aí. Começa daí para baixo, você entender. O reino dos céus, ele é comparado. O que, que Jesus estava explicando? Como era esse reino? Ele, nós precisamos entender como é esse reino. Para mim querer. E como é esse reino? Para mim não querer esse reino. Eu preciso querer esse aqui. Amém. Esse aqui, quem faz parte desse, não faz parte desse. Mas a gente passa de um para o outro. Lê, Pia.
O reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10 mil talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse.
Amém. Então, o reino dos céus, ele falou, olha, vamos comparar o reino dos céus. Vou explicar para vocês o que é o reino dos céus. Imagina o Paulinho, que me deve. É como se Jesus tivesse assim, Paulinho me deve. Se Paulinho vender a Sônia, a Juliana, a Luciana, o Paulo Júnior, o Lucrinha... E mais, não dá para pagar. O quanto a dívida do Paulinho é grande. Sabe quanto é que o Rocinho me deve? O Rocinho, qual é a dívida do Rocinho para comigo? Se ele vender tudo que ele tem, ele não paga a dívida que ele tem comigo. Ele não paga. Isso aqui é o reino dos céus. E realmente, gente, se nós tivéssemos que pagar, olha o preço que foi. Foi o sangue de Jesus. Foi o próprio Deus dando a vida dele, Paulinho. Agora vê se você pode pagar, Paulo. Com que você pode pagar? Olha, isso é que ele quis mostrar ali. Hã? Exatamente, porque ele pecou. E vai você, né? Vai a gente, vai, vamos nós, sem entendimento às vezes, sem misericórdia, sem paciência, sem querer. Porque às vezes a gente não vai falar ali com a Iraci, porque a gente tem receio, como a Fernanda falou, ou então a gente não vai falar com a Iraci, porque... A gente acha que ela vai falar uma coisa. Se ela falar alguma coisa, a gente vai apelar. Então, eu não vou falar ali com a Suzane, porque se eu falar com a Suzane, ela dá na vazia de briga. Eu não vou falar com a Milce, porque a Milce não me escuta de jeito nenhum. E aí? Mas se eu não tiver misericórdia da Milce, se eu não tiver misericórdia da Suzane, se eu não tiver misericórdia do Alisson, se eu não tiver paciência, se eu não tiver humildade, se eu não dar a minha vida por eles, amém? E se eu não, né, não andar a segunda milha, não sofrer o dano, não deitar no chão e falar para eles, passa para lá e para cá. Sobe e desce. Amém? Pisa aqui, ó, para ver se vocês alcançam. Se não fizer isso, o inimigo sabe disso, o diabo sabe disso, e ele então põe esses obstáculos. Esse dia, né, alguém teve uma visão aí, a árvore, ela formada... pelos corações, os galhos eram os corações. Então o que é que Deus quis mostrar? Que se a gente não amar, é uma hora que o mundo precisa demais de que nós amemos realmente para valer. Amar, mas não por interesse, não carnal, não, mas é aquele amor, meu irmão, eu quero te ajudar, eu quero te ajudar, eu quero te ver com Deus, eu quero te ver, não tem problema, mas eu quero te ver com Deus. Amém? A dívida de cada um de nós para com Deus é tão alta que se nós vendêssemos tudo, não seria suficiente para pagar. Então, meu Deus, não tem pecado que Ele não possa perdoar, não tem dívida sua que Deus não possa compadecer. Ele mostra aqui nessa passagem que o que precisa realmente é de você pensar como Ele está pensando. Pensa como Ele. Ou seja, tenha misericórdia dos outros. Esse aqui é o caminho maior. Tenha misericórdia do pecador. Tenha compaixão do pecador. Misericórdia do pecador. E ajude a pessoa. Não é afundar, não. Ajude a pessoa a sair. Porque o que você ligar, se realmente você estiver com Deus, se você estiver errado, você vai destruir. Mas você, o que você ligar, vai se ligar com o céu. Amém? Senhor, salva essa vida. Senhor, tem misericórdia daquele irmão, né? E compadecer dele e assim por diante. Amém? Continua, a favor, filho. Já está terminando.
Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida.
Pronto, isso foi o que Deus fez com a gente. Tem feito conosco. Vamos ver. Saindo, porém,
aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocavam, dizendo: paga-me o que me deves.
Olha você ver o comportamento, né? Olha o comportamento. A dívida do outro era tão grande que Deus perdoou. A dívida do outro era tão pequena, se comparada com aquela. Aquela, presta atenção, não estou dizendo que a dívida é muito pequenininha assim, não. Mas, se comparada com aquela, esse é o reino de Deus, gente. Esse é o reino de Deus. Agora, você precisa amar isso, você precisa querer isso, você precisa concordar com o Senhor Jesus. Olha, eu concordo com o Senhor. Eu sou contra o reino do diabo. Eu sou contra o reino do diabo. Amém? Senhor, eu concordo com o Senhor. Eu acho que tem que fazer desse jeito mesmo. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Senhor, nós temos que zelar uns pelos outros. Nós temos que cuidar uns dos outros. Nós temos que ver realmente o irmão que não está correto. Vamos fazer exatamente aquilo que nós falamos. Vamos ver se a gente ajuda em vez de condenar, em vez de julgar, em vez de acabar com ela. Amém? Senhor, me dá paciência, me dá humildade, me dá sabedoria. Eu preciso, me dá sabedoria, Senhor. Porque o que o Senhor fez por mim, né? Eu fazer um pouquinho pelo Lucas. Deixa eu fazer um pouquinho pela Daniela. Ele me perdoou tanto, eu não posso perdoar a Daniele. Ele me perdoou tanto, ele fez tanto por mim, eu não posso fazer pela Dora. É isso que Jesus está dizendo. O reino de Deus é isso, gente. Quantas vezes nós temos que fazer isso? Quantas vezes eu tenho que fazer isso? Pela Eva, pelo fulano, pelo Bertano, pelo Nivaldo, pelo Humilde, por mim, por vocês, pela minha esposa, pelos meus filhos. Quantas vezes nós temos que fazer isso? Quantas? Não, eu não vou fazer mais não. Sabe, eu não vou fazer mais não. Eu já estou cansado, eu não vou fazer mais não. Amém? Não olha mais para mim. Eu não vou fazer mais não, eu já estou cansado. Amém? Deixa eu olhar. O dia que Deus quiser, o dia que Deus quiser, Ele vai arrancar e jogar fora. Porque aí, depois que Deus arrancar também, não adianta eu ir atrás, não. Porque depois que Deus arrancar, Ele arranca com tudo. Mas o dia que Deus arrancar, não adianta ir atrás mais, não. Amém. Lembra que tinha 12, que Jesus escolheu 12? E que Jesus aguentou um ali sentado no banco o tempo todo. E ele queria, ele disse, olha, Senhor, que nenhum se perca, que ninguém pudesse perder. Mas um perdeu. Porque não tinha jeito, Paulo. Aquele que perdeu, porque não tinha jeito. Mas Jesus tinha consciência tranquila que ele não fez nada para Judas perder. Ele não fez nada para que Judas se perdesse. Ele poderia perguntar, Judas, o que eu fiz para você se perder, meu filho? Olha, o que eu falei para os outros, eu falei para você. O que eu tive com os outros, eu tive com você. A paciência que eu tive com os outros, eu tive com você. O que eu fiz para os outros, eu fiz para você, Judas. Você teve tudo para poder ficar até a última hora e não ficou entre nós. Não ficou entre nós. Tem muitos irmãos que passaram pelo nosso meio. Vocês são testemunhas de que, graças a Deus, aí eu não lembro da igreja ter feito alguma coisa para excluir um irmão do nosso meio. Vocês lembram? Vocês são testemunha minha. Vocês, os irmãos que passaram pelo nosso meio e que não quiseram ficar entre nós, e que não lembra de alguma coisa que a igreja tenha feito para excluí-los, ou eles espontaneamente os deixaram. E nós fizemos, deixamos de fazer por eles. Todas as vezes que nos procuraram, nós deixamos de fazer? Não. Nós deixamos de receber? Não. Não, mas não mesmo. Graças a Deus. Por essas e por outras, eu ainda acredito que o reino de Deus está no meio de nós. Está no meio de nós. E se você tem visto um irmão pecar, ou se você entende que pode e deve se aconselhar com um irmão, faça isso. Não se ensoberbeça, como nós não devemos. E se você entende que precisa de ajuda, precisa se aconselhar. Sente que está difícil, que está perdendo essa misericórdia, perdendo isso. Amém? Recorra a Deus, que está no meio de nós e quer nos ajudar. Não deixe a pessoa se perder totalmente antes de ajudar. Amém? Vou ver se nós fazemos isso. Eu acho que já terminou. Então o Senhor, chamando a sua presença, disse, servo malvado, perdoei toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? E indignado, o seu Senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que ele devia. Olha aí, quem não tem compaixão, também não é compadecido. Amém. Só 2 minutos agora para a gente ler isso aqui. Eu acho que a mensagem foi dada. O que, que Deus queria falar conosco? Queria que nós entendêssemos. O quê? Como é que faz no reino de Deus? Por que, que é reino de Deus? Por quê? Qual a diferença? Por que, que é reino de Deus? E por que não é reino de Satanás? Por que, que é reino de Deus? Porque é irmão, é irmão, é irmão. Amém, gente? É irmão. A dona Zefa é minha irmã. A dona Zefa é irmã do Paulinho. O Serginho é nosso irmão. E assim por diante. Nós somos irmãos. Amém? E se nós somos irmãos, nós devemos ter esse zelo, esse cuidado e compadecer realmente um dos outros e zelar um dos outros, uns pelos outros. Se você vê o seu irmão pecar, é porque você tem pena, você não quer deixar o seu irmão se perder. Olha a Eva, corre lá. Olha o menino, o Ciclano, o Bertano, corre lá. Vê o que faz por ele. Vê o que faz por ele. Amém, gente? Porque o que Deus fez por nós, foi muita coisa. Foi muita coisa. Agora chegou. Agora chegou a nossa vez, Paulinho. O Deus te ensinou, te deu tudo que você... Para quê? Para você ficar sentado aí. E ignorar Amém? Concorda? Amém, né? Amém. Eu acho que... Valeu, gente? Valeu? Valeu, né? Pronto. Tem uma visão aqui rapidinho? Aqui diz assim, ó. No estacionamento havia alguns carros brancos. Os carros estavam de um por um aqui dentro do salão. Entravam. Os carros entravam de um por um aqui dentro do salão. E começavam a recolher, primeiramente, as crianças. As crianças. Por que as crianças? Porque as crianças, elas fazem parte do reino de Deus. Amém? Quando elas vão crescendo, elas vão se afastando do reino de Deus, vai adquirindo o juízo próprio, a justiça própria, e vai se afastando. Mas enquanto ela é criança, ela é do reino de Deus. Porque ela não tem maldade. O pecado de origem, o perdão dela já aconteceu. Aquilo que Deus pagou para o Paulinho muito, pagou por ela menos. Naquela parede, do fundo do salão, tinha um véu branco. Os carros, ao pegar as crianças e também as pessoas, de uma por uma, os carros entravam pelo véu. Entravam pelo véu. Levavam os carros, levavam as pessoas para onde? Primeiro as crianças. Para onde? Todo mundo. Para onde? Então, agora, nesse exato momento, eu acredito, nós estamos. É o reino de Deus. É o reino de Deus. É isso aqui o reino de Deus. E Deus quer que nós façamos diferença. É isso aqui o reino de Deus. É isso aqui. Amém? Se nós não temos ele 100%, nós não temos 70%, nós não temos 60%, mas nós temos aí uns 30%, uns 20%, mas é isso aqui o reino de Deus. Amém? É isso aqui. Senhor, reina sobre nós. Senhor, nós não queremos aqui não, Senhor. Reina sobre nós. Se nós estivermos errado, orienta. Se nós estivermos falhando, ensina. Reina, dirige o nosso coração. Ajuda, Senhor. Dá sabedoria. Senhor, dá sabedoria para o irmão. Dá sabedoria para os outros irmãos. Senhor, ensina o caminho que nós temos que andar, dirija o nosso coração. Reina, Senhor, tenha liberdade, né? Se eu possa, Deus, ajudar para que ninguém se perca, nenhum se perca, Senhor. Amém? Nenhum se perca. Amém? Nenhum. Vamos fazer tudo para que todos sejam salvos. Amém? Todos. Amém, Senhor? Esse é o reino de Deus. É a diferença. Então ele mostra assim, e eu acho interessante, a visão confirma, né? Os carros ao passar, as crianças também, as pessoas uma por uma, os carros entravam pelo véu e o véu fechava. Aí ele fala, os motoristas dos carros também eram brancos. Então, podemos encerrar. Vamos, baixa suas cabeças, vamos baixar nossas cabeças. E eu vou dizer, amém, vou fazer só uma oração aqui, não precisa tocar nada, só fazer uma oração, nós vamos encerrar, porque já está passando a hora. Amém. Amém, Jesus. Realmente, Senhor, o seu reino, difícil a gente alcançar, porque o caminho é apertado, a sua justiça é perfeita. O que o Senhor exige de nós na realidade é muito para nós que não sabemos. É muito para nós, Senhor, que somos desse mundo. Vivemos, né, tanta influência. Ainda temos, meu Deus, que passar por tantas influências. Então, se resta realmente ter cuidado. Porque senão nós mesmos vamos ajudar uns aos outros. Se nós não tivermos cuidado, nós mesmos vamos destruir uns aos outros. Dá-nos esse espírito de misericórdia, Senhor, esse espírito, sabe, que nos ensina, que nos oriente, que nos mostre o caminho que o Senhor andou. O Senhor, sendo o Senhor, teve tanto amor por nós, pecadores, sendo o Senhor, teve tanta misericórdia de nós, não fez acepção de nenhum. Pelo contrário, nos amou, sem mesmo nos conhecer, nos amou tanto, dando a sua vida por nós, quando nós não éramos sequer nascidos, quando nós ainda nem existíamos. O Senhor fez por nós. Quantas vezes o Senhor nos tem perdoado, quantas vezes o Senhor nos tem amado. Quantas vezes o Senhor nos tem livrado? Quantas vezes o Senhor tem ouvido as nossas orações, sendo nós ainda pecadores? Tira os nossos pecados, Senhor. Ensina-nos, pelo menos aqui no reino do Senhor, pelo menos no reino que nós cremos ser do Senhor. Ensina-nos a amar uns aos outros. Ensina-nos, Senhor, ter misericórdia uns dos outros. Ensina-nos, Senhor Deus, a entender que nós não devemos condenar ninguém, porque não cabe a nós essa função. Não nos foi dada essa função. Através de nós, o Senhor julgará o mundo. Tu és o juiz. Cabe o Senhor. Não somos nós que cortamos o galho. Sabemos que esse poder te pertence. Orienta-nos, ensina-nos. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, nos dá toda a graça, toda a sabedoria, que a nossa oração, o nosso clamor, meu Deus, a nossa vontade, o nosso desejo realmente de vencer, né, a nossa fé, que essa palavra de vitória que um dia nos foi dada, permaneça em cada coração, sabendo que o reino do Senhor, o reino de Deus, está ao nosso alcance. Nós te agradecemos em nome de Jesus, né? Abençoa a igreja, leva a igreja, Senhor Deus, a invocar o Senhor, porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, está ao nosso lado, os anjos ao nosso serviço, a casa de Deus, né, o poder de Deus, para que nós possamos pisar toda iniquidade, pisar aquilo que nos tem destruído. Te agradecemos em nome de Jesus, ó Deus, em teu nome, Senhor. Louvo, Senhor Deus, por tua graça, por tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, Senhor. Cabe ao Senhor fazer. Oh, Deus, liga, confirma no céu o que tem sido feito aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Estamos encerrando. Deus abençoe. Em nome de Jesus.